Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Durigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez, o nosso assunto vai ser a safra de trigo no estado de São Paulo, que apresentou um balanço dessa última temporada de inverno, com reduções naquilo que era esperado inicialmente para a produção. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor o que aconteceu com essa safra de trigo no estado, a gente recebe aqui o Vitor Oliveira, ele que é presidente da Câmara Setorial do Trigo de São Paulo, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Vitor. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, prazer estar aqui com vocês.
Vitor, começa, por favor, contando para a gente quais foram os resultados finais dessa safra de trigo aqui em São Paulo, qual que foi o tamanho da produção, da produtividade e quais foram esses resultados obtidos nesse ano.
Perfeito. A última quarta-feira, onde foi levantado já no final da colheita, né, a estimativa de produção e produtividade. E como era esperado, né, em função da estiagem que nós tivemos lá no início do plantio, depois nós tivemos uma geada no final de julho e, por fim, uma chuva na colheita, quer dizer, as intempéries, né, climáticas não foram tão favorecidas neste ano, a produtividade foi bem abaixo da expectativa inicial, em torno de 40% abaixo da última safra, ainda que a área deste ano fosse maior do que da safra anterior, portanto, havia uma expectativa de uma produção recorde no estado de São Paulo, a produtividade não foi favorável, portanto, os números devem ficar em torno de 250 mil toneladas. É uma safra relativamente importante, né, diante do histórico dos últimos 5 anos, mas abaixo do ano anterior e muito abaixo da expectativa inicialmente, sem contar que desse volume, uma grande parte do trigo nacional não vai ter a qualidade, como foi da última safra.
Só para a gente entender, Vitor, qual que era a expectativa de vocês para a produção desse ano?
Olha, nós imaginávamos que a safra, ainda que o número oficial da Conab, da última safra, esteja em torno de 280 mil toneladas, o número nosso da safra do ano passado estava mais próximo de 400 mil toneladas. Quando eu falo número nosso, é o número da Câmara Setorial. Para esse ano, a gente esperava algo nessa linha, em torno de 400 mil toneladas, podendo até superar essa marca. Então, quer dizer, as 400 viraram cerca de 250 mil toneladas. Esse é o número que a gente estima para essa safra.
E aí, né, além dessa redução na produção mesmo, você já comentou, já destacou agora há pouco, a qualidade de boa parte desse trigo também foi prejudicada, né?
Sem dúvida, foi prejudicada bastante. Nós vamos ter uma condição de trigo que vai ser, ela vai de alguma forma entrar na moagem dos moinhos, mas mais reduzidas nas mesclas, composta por outras origens de trigo para atender essa qualidade. O preço do trigo, né, falando em um pouco de mercado de preço, ainda que a produtividade tenha sido baixa, o nível de preço comercializado hoje, em função de tudo que a gente está vendo aí nessa alta das commodities, né, e do próprio câmbio, é um nível, eu diria, 100% acima do que era no início de 2020, por exemplo, antes daqui do cenário da pandemia.
E aí, Vitor, dentro desse cenário de preços que você comentou agora, mesmo com essa queda na produtividade, na produção, ainda assim vai dar para o produtor de trigo em São Paulo ter rentabilidade ou a queda da produção foi ainda maior do que esse aumento de preço?
É um bom ponto, é um bom ponto. O produtor esperava ter um ano recorde no caso do trigo, né? Realmente, para trazer um pouco de dados, no início de 2020, o preço do trigo estava em torno de 800, R$ 900 a tonelada. Na safra anterior, do ano passado, com esse aumento do dólar, nós chegamos a 1.400, 1.300 na safra. E agora o trigo está sendo comercializado a R$ 1.800 a tonelada, que justifica esse 100%. Quer dizer, para o trigo, talvez o produtor não tenha sido frustrado, mas ainda assim a conta fecha no azul. E para as outras commodities, né, para os outros grãos como milho e soja, de fato, os últimos 2 anos têm sido bem rentáveis para o produtor. No caso, eu sou da indústria, como Câmara, a gente atende todo o elo da cadeia, né, produtor, cooperativo, cerealistas e a própria indústria. Mas falando da indústria, tem sido um ano bem difícil, desafiador, para repassar todos esses aumentos de custos ao nosso consumidor final. Quando a gente vai no supermercado, a gente vê todo esse aumento de preço aí na ponta, né? Isso é fruto de toda essa disparada das commodities que a gente viu acontecer nos últimos anos.
E aí, além de ter essa problemática de repassar os preços, né, Vitor? Essa diminuição da qualidade que vai chegar esse trigo colhido nesse ano nos moinhos, vai dificultar ainda mais essa questão de custos das indústrias, até mesmo essa logística para ter que buscar esse trigo em outros lugares?
Sem dúvida, não tenha dúvida. A demanda, né, a necessidade de trazer trigo importado, ela fica maior. Lembrando que o Brasil não é um país autossuficiente em trigo, muito pelo contrário, é um dos maiores importadores de trigo a nível mundial. Para trazer dados, o Brasil consome cerca de 12 milhões de toneladas por ano e importa entre 6 e 7, a depender da produção local. Ano passado importou cerca de, ano passado, esse ano importou cerca de 6 milhões. Vai importar até o final do ano. A gente acredita que para o ano que vem esse número seja um pouco maior, talvez mais próximo de 7 milhões, em função dessas questões todas de qualidade, da própria queda da produção de trigo nacional.
E Vitor, aproveitando a sua participação aqui até para a gente encerrar a nossa conversa, a gente conversou recentemente algumas vezes com o Rubens Barbosa, presidente da Abitrigo, e aí ele se posicionava bastante contrário à situação que a gente acompanhou recentemente também, a liberação da importação do trigo transgênico da Argentina. Qual que é a visão da Câmara Setorial do Trigo de São Paulo, até você como membro e representante da indústria, qual que é a sua visão sobre essa questão?
A nossa visão é a mesma do senhor Rubens. Na realidade, o que foi liberado do Brasil foi a importação de farinha de trigo, não do trigo. Mas no caso, nós importamos trigo, né? A grande parte das indústrias, elas importam trigo para processar e vender para os seus, para os seus, para os nossos clientes, né? Mas para nós isso não é a gente não vê com bons olhos, nós somos contrários a essa intenção, né, da Argentina. Outros países, outros, no caso a França especificamente, há uns 20 anos atrás tentou ir por esse caminho e lá foi barrado pela Europa, e agora a Argentina está tentando entrar nesse meio, né? Quer dizer, entrar com um trigo que é mais suscetível a regiões secas, avançar em regiões que não produzem trigo hoje. Mas nós da Câmara temos a mesma visão e opinião do que foi colocado pela Abitrigo. Somos contrária a esse aumento desse cultivo e essa multiplicação desse tipo de semente.
Vitor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor o que foi essa safra de trigo aqui no estado de São Paulo. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Tá, joia. Eu quero agradecer o convite em participar aqui, é um prazer. E estou sempre à disposição no que precisar.
Vitor, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir com a gente e com todos os produtores do Brasil. Até a próxima.
Tá, joia. Muito obrigado.
Esse o Vitor Oliveira, ele que é presidente da Câmara Setorial do Trigo no estado de São Paulo, conversou com a gente para fazer um balanço do que foi a safra de trigo 2021 aqui no estado paulista. Vitor destacando que as expectativas para essa safra eram muito positivas, houve aumento de área, o produtor estava animado com os preços altos, o investimento foi grande e a expectativa era de uma produção recorde na casa das 400 mil toneladas. Porém, muitas dificuldades climáticas aconteceram ao longo do ciclo. Teve falta de chuvas no começo da temporada, teve geadas no mês de junho e de julho, depois chuva na hora da colheita, e aí com isso essa expectativa, que era de 400 mil toneladas, acabou sendo reduzida para 250 mil. Um número que, olhando historicamente para a safra de trigo paulista, ainda é bastante positivo, mas é um número menor do que a safra anterior e bastante menor do que essas expectativas iniciais. Além dessa redução na produção, o Vitor destacando também que houve muita perda de qualidade desse trigo. Os moinhos vão precisar buscar mais trigo fora do estado, fora do país, importar mais trigo para fazer as suas misturas, já que a qualidade desse grão paulista ficou bastante prejudicada por conta dessas condições climáticas que a gente destacou por aqui. o Vitor também apontando uma movimentação de preços bastante positivas para o produtor, e aí com isso, mesmo com uma queda na produção, o produtor paulista ainda devendo fechar no azul, devendo ter rentabilidade, a dificuldade vai ficar mesmo para as indústrias, para os moinhos, que têm dificuldade nesse momento em repassar todos esses aumentos de custos para o consumidor final, para as gôndolas dos mercados. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagricolas e no nosso Twitter @notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.